Dia 19 de setembro foi marcado pelo aniversário dos 30 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS.
O dia corresponde à promulgação da Lei de 1990, que regulamentou em todo o território nacional as ações e serviços de saúde.
O SUS foi garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196. É o único sistema de saúde público do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente para qualquer atendimento de saúde.
Todos podem usar o SUS. Isso porque seus princípios são a integralidade, a igualdade e a universalidade. Portanto, todo cidadão tem direito a todos os serviços públicos de saúde.
Vida a uma máxima constitucional de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ali nascia o SUS, um gigante, com números expressivos em todas as suas áreas. Consultas, procedimentos, tratamento do câncer, tudo na casa dos milhões, bilhões. O SUS se constitui num dos maiores sistemas de saúde de cobertura universal do mundo e tem desafios estruturais enormes pela frente. No momento em que a população envelhece, o momento em que as pessoas mais necessitam de cuidados de saúde é exatamente no último ciclo da expectativa de vida. Por isso, o Ministério da Saúde hoje, mais do que nunca, celebra um sistema que retirou da indigência milhares de brasileiros e trouxe cidadania. Sabemos que temos falhas e que precisamos aprimorar o sistema.
Para falar um pouco sobre a importância do Sistema Único de Saúde, nós conversamos com Oswaldo Tanaka, diretor da Faculdade de Medicina da USP.
Para iniciar, eu queria que, como você explicasse um pouquinho sobre como foi essa conquista brasileira do direito ao atendimento médico de forma pública com o SUS.
É o seguinte, acho que historicamente no país só tinha direito à assistência médica quem fosse trabalhador formal e tivesse direito ao INPS e ao INAMPS. Isto mudou na Constituição de 88, quando se definiu um sistema único de saúde em que era um direito de cidadão e um dever do Estado. Esse episódio mudou substancialmente como a saúde nesse país começou a ser realizada, porque até 88 só tinha assistência médica e atendimento completo quem era trabalhador formal. Mas a partir da Constituição de 88, ela virou um direito à saúde. Por quê? Porque se decidiu que o financiamento da Seguridade Social e, consequentemente, da assistência à saúde, fosse feito por meio de impostos e não de uma forma contributiva. Então, para mim, esse é um grande momento em que a gente teve uma política social de inclusão efetiva de toda a população brasileira no setor saúde.
E para fazer um resgate das conquistas do SUS, eu gostaria que você contasse um pouco também sobre os avanços alcançados graças a esse sistema.
É o seguinte, o SUS, quando foi elaborado e foi definido na Constituição, ele tinha três princípios basilares. Universalidade, isto é, um direito a todos, então todo mundo podia ter acesso. Integralidade, no sentido de que todos os serviços necessários para atender integralmente o problema de saúde, seja na prevenção, promoção, reabilitação ou cura, deveriam ser blindados. E equidade, que é a terceira dimensão, que é assim, quem precisa de mais tem mais, quem precisa de menos tem menos. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro está calcado nesses três pilares, universalidade, integralidade e equidade. Desses três princípios, a partir da Lei 8080 e meados da década de 90, foi possível expandir a universalidade do sistema, isto é, para que todo cidadão brasileiro tivesse direito a uma assistência médica de base. Isso foi feito na década de 90, através da Norma Operacional Básica 96, que definiu que o recurso federal seria no mínimo de R$10 habitante ano em qualquer local desse país. Isto permitiu que, junto com a proposta de aumentar a cobertura da atenção básica através da Estratégia da Saúde da Família, os 5.560 municípios do país tinham um direito específico para a saúde. E para isso se montou toda a rede básica. Então, para mim, Esse foi o grande sucesso que, a partir do ano 2000, permitiu que, ao definir quanto cada nível de governo, isto é, o nível federal manter a porcentagem do PIB, com inflação, o nível estadual 12% dos seus recursos de impostos e o nível municipal 15%, que foi chamada Emenda Constitucional 29, permitiu que todos os níveis pudessem expandir a rede e montar o serviço de saúde. Então, para mim, esse é o grande sucesso do SUS, a partir da década de 90, mas principalmente neste século, que permitiu, no meu entender, incorporar de 100 a 120 milhões de brasileiros no Sistema Único de Saúde. Esses indivíduos não tinham direito, porque não tinham plano de previdência, não faziam parte da força de trabalho formal e puderam ser adequadamente incorporados no sistema.
E a gente vê também alguns discursos contrários ao sistema da forma que ele é hoje. Eu gostaria que você explicasse, na sua visão, o que a privatização desse sistema significaria para o Brasil e para os usuários do SUS.
Primeiro que eu acho que o SUS é um sucesso, a partir desse princípio. Não é que eu expliquei para você que ele permitiu a incorporação de mais de 100 milhões de brasileiros e expandiu para todos os 5.640 municípios do país. Agora, como todo sucesso, ele traz também algumas consequências. Uma delas é, ao ter incorporado tudo isso de gente, de população no sistema, nós não estávamos preparados para resolver todos os problemas de saúde que a gente identifica. Isto é, quando a gente tem a vacinação, a gente teve as campanhas, foram muito bem sucedidas desde a década de 90, mas, por exemplo, quando eu tenho um problema de vista, eu, em algum momento, preciso ter uma consulta com um oftalmologista. Ou quando eu tenho um problema de rim, eu preciso de uma consulta com um neurologista. Ou quando eu tenho uma gestação de alto risco, eu preciso ter uma consulta obstétrica ginecológica bem feita. É nesse momento que a gente tem tido as filas, isto é, o fato de ter introduzido tanta gente no sistema e o fato de a gente não ter tido uma boa distribuição dos especialistas, uma dificuldade de ter acesso a exames laboratoriais em todos os 5.560 municípios, isso acabou gerando uma demora no atendimento e, consequentemente, fila. Então, para mim, a leitura da fila não necessariamente é um fracasso. Ele é uma dificuldade gerada pelo sucesso da universalidade. Então, do meu ponto de vista, como é que eu vejo? Se hoje você vê, a gente gasta em saúde mais ou menos 8,5%, 9% do nosso PIB, sendo que o setor público gasta 4% e o setor privado gasta 4,5%. Só que o setor público, em princípio, pela Constituição, é responsável por 220 milhões de pessoas. O setor privado só é responsável por quem contribui, que tenha planos de saúde, seguro de saúde e tal, que em torno de 50 milhões antes da pandemia, não sei se ainda são. Então, eles gastam a mesma quantidade de recursos financeiros. Do ponto de vista formal, para o SUS, a gente gasta aproximadamente 400 dólares habitante ano, um pouco mais do que um dólar habitante dia, o que, em princípio, é muito pouco para atender todo mundo, o que gera, de alguma maneira, as expectativas, as filas, as demoras de atendimento. Então, do meu ponto de vista, o setor privado tem melhor condição porque, primeiro, ele tem uma arrecadação maior do que todo o setor público. E depois, ele atende aproximadamente 50 milhões, enquanto o setor público, em princípio, tem a obrigação de atender 220 milhões de cidadãos brasileiros.
E, inclusive, o governo anunciou um corte de 35 bilhões de reais no SUS em 2021.
A proposta de lei de diretrizes orçamentárias que o governo Bolsonaro, o ministro Guedes, estão mandando para o Congresso Nacional, que vai definir o quanto a saúde, o Ministério da Saúde, vai ter para executar nas ações e serviços de saúde do ano que vem, acreditem vocês, está ameaçada de perder 35 bilhões de reais. É isso mesmo. O governo Bolsonaro considera que até 31 de dezembro deste ano acaba o decreto de emergência e, portanto, ele não tem que colocar mais nenhum recurso adicional para a pandemia de Covid.
O que isso vai significar para esse sistema e como você avalia a atuação do atual governo no investimento do SUS?
Então, primeiro começando do corte de 36 bilhões, eu acho que vai ser muito ruim. Muita gente vai ficar sem atendimento, nós vamos ter mais fila e, consequentemente, podemos ter mais casos graves com óbitos e sequelas, infelizmente. Por quê? Porque está morrendo muito menos gente e todo mundo está vivendo muito mais. Isto quer dizer que nós vamos ter muito mais problemas de saúde na comunidade. Para você ter uma ideia, eu quando me formei, a mortalidade infantil no estado de São Paulo era 100 por mil. Hoje, está menos do que 10 por mil. Isso quer dizer, muitas crianças que estão nascendo estão vivendo muito mais. Outra coisa, quando eu me formei, a expectativa de vida era 54 a 56 anos de vida. Hoje nós estamos em 73, isto é, tem muito mais gente sobrevivendo e muito mais gente com idade, que vai ter hipertensão, diabetes, dermatite, problema renal, que vão gerar necessidades do sistema. Então, para mim, tem uma discussão que existe, que diz assim, é um problema de recursos ou é um problema de gestão? E a minha leitura é, nós temos os dois problemas. Tem problema de gestão, porque talvez as pessoas não tenham sabendo gastar direito e nós temos um problema no mercado. Mas tem um problema também de recurso. Porque na medida que a gente tem que responder para 220 milhões de pessoas, então a gente é um grande campanhista de vacina, né? Se você pegar a vacina, praticamente as vacinas, na medida que a gente faz dias nacionais, ele tende a abarcar todo mundo. E ao mesmo tempo nós somos o segundo transplantador do mundo. Então, nós temos os dois polos sendo propiciados para todo mundo. Agora, tem uma parte intermediária aqui entre o diagnóstico, exame laboratorial, cirurgias eletivas, que não são compartilhadas entre o público e o privado. Consequentemente, a minha leitura é, quando cortarem 36 milhões, teremos muito problema, muita queixa, muita fila, muita gente que não será atendida no tempo oportuno. Agora, em relação à visão do nível central, eu ficaria preocupado com o que nós vimos na pandemia. Acho que houve uma ausência e não coordenação do nível federal na pandemia em todos os sentidos, seja no sentido de informar, seja no sentido de ajudar a encontrar melhores soluções, seja no sentido de que esta pandemia poderia, eu acho que não foi mal, mas poderia ter ido melhor se a gente tivesse uma coordenação de nível federal, não lançando ideias contraditórias no meio do processo, que poderia ajudar a gente a minimizar os problemas da pandemia. Então, continuo achando que um país continental desse tamanho, com tanta desigualdade, com tantas diferenças regionais, vai realmente necessitar de uma boa coordenação do nível central. Por quê? O Sistema Único de Saúde, ele ainda é extremamente dependente do recurso federal, porque é ele que arrecada. Espero que a reforma tributária traga algum equilíbrio, mas atualmente quem mais arrecada no país é o nível federal, e é ele que redistribui esse recurso para as atuações nas áreas sociais, principalmente de saúde.
Você já comentou um pouquinho sobre o período pandêmico, né, em relação ao SUS. Uhum. E retomando ainda nisso, o que o caos nesses hospitais públicos durante a pandemia diz sobre a estrutura atual do SUS?
É que, na verdade, é o seguinte, eu acho que a pandemia foi quase, no meu entender, uma guerra mundial, né? Uhum. Porque ele mobilizou todo mundo por um inimigo que a gente não sabia onde era, nem quem era e como atuava, né? Então, acho que nós tivemos pela primeira vez no mundo, no país, ter que combater uma doença que a gente não conhecia. Não sabia a letalidade, não sabia nem como transmitia e ficamos o tempo todo com várias incertezas, né? Agora, eu acho que do ponto de vista geral, no meu entender, apesar de todas essas dificuldades, eu acho que os gestores estaduais e municipais assumiram os riscos de tentar controlar a pandemia. Uhum. E vários deles foram efetivos para evitar que houvesse muito mais mortes além da que houve. Por quê? Nós não tínhamos estrutura para atender todo mundo. Por quê? 5% da população que foi contaminada necessitava de atendimento muito custo de alta complexidade. Agora, o que é que ele mostrou? Mostrou que os atendimentos de alta complexidade não estão distribuídos no país. E mais importante, elas não são efetivas se não tiverem algumas condições necessárias, que é ter equipamentos para todos os exames laboratoriais, equipe médica completa e uma atuação que permitisse a melhor forma de atendimento de casos graves, evitando a morte. Então, acho que, do ponto de vista geral, ele apenas descortinou alguma coisa que a gente já conhecia, que era uma distribuição desigual dos recursos de saúde no país. Os hospitais de grande porte, as UTIs, estão em grandes centros urbanos. Ele não tem condições de ser descentralizado. Por quê? Porque para uma UTI funcionar bem, você tem que ter uma equipe completa. E para uma UTI poder ter rotatividade, ele não pode ter um ou dois leitos. Ele tem que ter, em média, 10 leitos. Isso custa muito caro. E não é qualquer município e qualquer local que possa ter. Porque não basta ter equipamento. Ele tem que ter um médico intensivista, um médico anestesista, a enfermeira, o pessoal auxiliar, exames laboratoriais, tomógrafo, ressonância magnética, que não dá para você colocar em qualquer lugar. Então, esse será um outro desafio que, no meu entender, uma coisa que a pandemia inovou vai ajudar a gente a melhorar um pouco essa distribuição, que é a telemedicina. Eu posso não ter um oftalmologista, mas o oftalmologista pode apoiar um médico na atenção básica através de uma webconferência ou uma videoconferência, mostrando o paciente, dizendo os exames, e ele orientar para ele poder fazer aquilo lá sem ter que deslocar o paciente. Isto vai ajudar, pelo menos, a distribuição desigual, tanto de equipamentos como de médicos especialistas, que a gente tem no país. Então, acho que será um grande desafio para nós, após a pandemia, usar melhor a telemedicina para apoiar esses locais que não têm médico ou não têm todos os recursos, para ele poder, pelo menos, poder atender de uma forma que a gente possa evitar as mortes antes que as pessoas cheguem aonde está o equipamento mais complexo.
E como garantir a continuidade de importantes políticas e vencer desafios no sentido de assegurar uma cobertura universal de medicina, de saúde?
Eu acho que nós temos que continuar perseguindo isso. Desculpe dizer por quê. Eu acho que hoje a população brasileira sabe que tem direito à saúde. Tanto é que as reivindicações nas portas dos hospitais, no judiciário, isso não quer dizer que eles estão sendo respondidos adequadamente, mas eles já têm consciência do direito. A segunda coisa que eu imagino é difícil também de ser confrontada, é que a pandemia mostrou quão desigual é a nossa sociedade. Né? A gente, eu, claro, nós estávamos apoiando o desenvolvimento socioeconômico do país. Mas quando viu a pandemia, e quando houve a necessidade de cadastrar as pessoas, verificamos que tem 40, 50 milhões de indivíduos que não têm renda. Esse será um grande problema, porque não basta, a saúde não consegue resolver o problema da alimentação, da moradia, do saneamento. Ele pode apenas diminuir os efeitos. Então, acho que nós teremos pela frente um desafio muito grande, que não é só na saúde, mas é na estrutura social desse país. Precisamos fazer com que a economia volte do ponto de vista que a gente possa fazer com que as pessoas recuperem a sua ocupação, o seu trabalho, a sua renda. Porque isso é que vai ajudar, de alguma maneira, a diminuir as desigualdades que a gente tem na sociedade e também dentro do sistema de saúde.
Para a gente encerrar a nossa conversa, por que o brasileiro deve defender o Sistema Único de Saúde?
Bom, eu acho que ele deve defender exatamente pela grande desigualdade que a gente tem nesse país. Porque é o único sistema de inclusão social, porque ele vai propiciar para todo cidadão, não dependendo do que ele ganha, mas dependendo do papel do Estado, que recolhe imposto de todo mundo. Por quê? O setor privado hoje só tem direito à saúde quem contribui. a maioria contribui o trabalhador e a empresa. Agora, a pandemia mostrou que uma porcentagem enorme da população brasileira não tem acesso ao emprego formal. Tem uma grande quantidade que tem um emprego informal, de rua, não é cadastrado, não tem previdência, não tem seguridade. Ele não vai ser capaz de fazer uma contribuição específica para o setor saúde, como fazem os planos. Então, eu acho que, após a pandemia, mais do que nunca, nós precisamos ter um sistema de saúde universal e que o compromisso de prover seja feito por impostos. Isto é, por que imposto? Porque todo mundo contribui. Não é só quem recolhe para o plano de saúde. E eu acho que a saída para nós, neste país tão desigual, é nós termos um sistema que eu chamaria universal, financiado por imposto e não por contribuições individuais de cada cidadão.
Vale lembrar que o SUS é atendimento médico.
É direito à vacinação.
É a vigilância sanitária dos restaurantes.
É a distribuição gratuita de medicamentos para a população.
É o sistema de transplante de órgãos.
É o banco de leite materno.
É o tratamento de câncer.
É investimento em pesquisa.
Por isso, defenda o SUS. É o seu direito. É o direito de todos os brasileiros receber atendimento de saúde de forma gratuita.
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios do Ministério da Saúde e da TVT.
Você pode nos acompanhar pelos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer outro aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no @.mp3podcast.
Muito obrigado pela sua audiência e até mais.
Até.
.mp3, produtora de podcasts.